Nós somos povo que crê na volta de Jesus Cristo.
Amém.
Literalmente, pessoalmente. E para Jesus voltar, precisa uma igreja preparada, santa. E para a igreja ser preparada, precisa restaurar o Evangelho. A igreja surgiu por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo. Então, nós temos uma igreja decaída por causa do Evangelho foi misturado com filosofia grega, institucionalismo romano, espiritismo, etc. Então, eu quero assim tentar elucidar que é o verdadeiro evangelho. Estamos pesquisando, procurando, orando sobre o que é o Evangelho. Restauração da palavra vai restaurar a igreja, vai trazer o noivo para estabelecer o reino de Deus. Boa proposta, né? Então, eu vou ler em 1 Tessalonicenses, não, 2 Tessalonicenses. Eu estou descobrindo que as saudações nas epístolas de Paulo são o mesmo valor, peso de conteúdo do epístolo. Porque ele não consegue saudar a igreja sem entrar no mistério revelado a ele. Tá, assim, né? Então, vamos ler só os primeiros dois versículos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça é a essência do Evangelho, né? Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos de decidir agora se esta saudação, esta frase, é uma toca de gênio literário, uma poesia bonita, um fato científico, no sentido espiritual que Paulo está falando. Porque anos e anos podemos ler este versículo, eu vou ler de novo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Agora pode sublinhar, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Tá, que ele está falando? Em Deus nosso Pai. Isto dinamite já, né? Mas e no Senhor Jesus Cristo. Em. Que isto quer dizer? Em. Dentro. A igreja está dentro Jesus Cristo, dentro Deus nosso Pai. E no Senhor Jesus Cristo. Nós temos, que nós temos aqui? Dois deuses? Como pode ficar dentro de duas pessoas? E dentro de Deus Pai? Eu pensei que ele é criador lá no céu. Mas a igreja está em Tessalônica. Está em Deus, nosso Pai. Não só Pai, mas nosso Pai. nosso Pai, em e no Senhor. Senhor é a palavra que significa Deus, né? Deus, não é verdade? Senhor. É sempre, através de todas as escrituras, Senhor significa Deus, Senhor de tudo, né? E no Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, né? Jesus, homem, né? Seu filho. E Cristo ungido, Espírito Santo. Tem tudo isso, né? Mas, então, o que Paulo está falando? Você acha uma saudação bonita só? Poética, literária? Ou é um fato espiritual? Se um fato espiritual, precisamos de lidar com isso. Precisa aceitar isto e agir? Ou deixar... você não achou aquela introdução da epístola de Tiago bom, né? Sim, né? Então, eu quero falar sobre o Evangelho. Porque isto é Evangelho. Deus, Pai, Filho Jesus. Estamos nele, nele, ou neles. Mas não temos dois deuses, não temos, né? Então, agora eu vou ler alguns, eu achei cinco referências ao mistério. Eu só vou ler para não ter esta confusão de... Né? Eu copiei. Paulo foi revelado um mistério. Eu vou ler. Segundo meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio, desde os tempos eternos. Depois, é maravilhoso, Romanos 16, 25, e talvez 26. Mas eu quero enfatizar o mistério. Paulo está falando em Tessalonicenses assim, porque foi revelado a ele um mistério. Guardado em silêncio desde os tempos eternos. Então, esta revelação é atual para Paulo. Não é atual para nós. Foi guardado em silêncio até o tempo de inauguração da igreja. Mas foi oculto de novo e estamos procurando receber de novo esta revelação do Evangelho. Vai levantar uma igreja no nível e ainda além do nível do livro de Atos. Amém? Porque o livro de Atos está começando e não uniu já com os gentios. Mas nós temos uma situação global, o tempo de restauração da igreja dos judeus e dos gentios. Mundialmente, global, para a volta de Jesus Cristo. Então, vai precisar uma igreja mais gloriosa do que aquele tempo. Certo? Outra referência. A sabedoria de Deus o mistério, ele fala, a sabedoria de Deus, o mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. 1 Coríntios 2, 7. O mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3, 5. Outra referência. A dispensação... Isto é uma palavra importante. Mudança de paradigma. Dispensação, como lei para graça. Né? é dispensação da lei, dispensação da graça. Revelação do mistério introduz graça. Não temos graça hoje. Não temos igreja que anda na graça. Vamos ficar sinceros, né? A dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada. Que palavras fortes, né? Paulo está no prisão, né? Que coisa maravilhosa, né? Ele foi para Roma. E foi preso, né? Foi preso. Não, ele foi para Jerusalém. E até tinha profecia para não ir para Jerusalém. Eu vou. Foi para Jerusalém, foi preso, mandado em cadeias para Roma. E ficou na prisão escrevendo esta epístola para nós. Graças a Deus. Outra referência. Acho que agora... Quantos vocês têm? Quatro? Ok. Romanos 16. 1 Coríntios 2. Efésios 3, 5. Efésios 3, 9. Agora, última. A palavra de Deus, ele falou a sabedoria de Deus. Agora, a palavra de Deus, o mistério. A palavra de Deus é um mistério. Não adianta ler a Bíblia porque alguém falou a Bíblia é uma violina que pode tocar qualquer melodia. Né? Pode arrumar qualquer seita, qualquer doutrina com Bíblia. Né? Pessoas estão na hospícia, né? É louco, citando versículos na Bíblia. Né? Então, não adianta a palavra de Deus escrita, mas graças a Deus por esse documento. Mas isso não vai salvar. Quem vai salvar é a palavra revelada, o mistério oculto. Revelado, aleluia, Jesus. A palavra de Deus, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Mas agora foi manifesto aos seus santos. Irmãos, nós temos um cântico de Rubiataba. Precisamos de outro agora. Né? Não sei onde está, mas não tem problema. Mas precisamos de outro agora. Precisamos de outro agora para esse mistério seja revelado a nós. A palavra de Deus criou o mundo. Imagina que esta palavra criativa começa a penetrar nossos corações. Novo coração. Jesus. Em nós. Nós nele. Andando no Espírito. Anunciando as boas novas. Oh, Deus sabe que o mundo precisa de boas novas. Precisam de boas novas. Ok, isso é Colossenses 1:25. Você agora tem 5 referências para meditar. Agora eu vou para uma passagem meio difícil, mas eu vou tentar oferecer. Gálatas 3. Este versículo, Gálatas 3, 19 e 20, este versículo me fascinou até eu compreendi. Me fascinou, porque tem versículos que não se explica, né? Não é fácil. Parece, tum, tá. Agora tipo de tarefa de geometria, álgebra, né? E tem que entender, pesquisar, né? Então vamos ver se nós podemos descobrir algo aqui. Logo, para que é a lei, foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita. e foi ordenada. A lei foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Agora nós vamos parar e procurar outra referência, porque quando eu falei que a lei foi ordenada por meio de anjos, eu fiquei, ah, é mesmo? Pensávamos que Deus está falando assim, né? A voz alta no monte, né? Depois falou pessoalmente para Moisés, mas anjos têm ministério. Nós vamos ficar mais e mais atentos sobre anjos nesses últimos dias. Não qualquer anjo, não qualquer revelação, mas anjos mesmo. Porque tem, a moda é falar sobre anjos, né? Mas o anjo é, quando Daniel encontrou com o anjo, ele foi prostrado, né? Então, Atos 7:38. Fica segurando aquele lugar em Gálatas. Atos 7:38. Estevão está dirigindo, assim, dando seu testemunho, né? Este é o que esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para vos dar. Então, quem falou no Monte Sinai? Anjo. Vocês sabiam? Eu não sabia. Versículo 53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardeste. Por que estou fazendo caso sobre anjos? Porque estou falando sobre mediador. Eu não sou artista, claro, né? E eu não sei, ninguém sabe como como fala? Desenhar Deus, né? Graças a Deus, né? Então eu gosto de círculo, né? Círculo, símbolo de eternidade, né? Não tem fim. Então Deus fala. Fala por meio de anjos, certo? Tem outra passagem sobre tocar trombeta e a voz do arcanjo, né? Na trombeta de Deus, na voz do arcanjo, né? E tudo, né? Então, anjos são importantes. Temos anjos aqui hoje, né? Certamente. Aleluia. Então, Deus falou por meio de anjos a lei. Vocês gostam da lei? Vamos falar, eu gosto da lei. Não precisa. Mas eu gosto da lei. Porque a lei mostra a natureza de Deus e condena nós para procurar solução. Porque nosso ego é tão forte que não pode sair do trono sem condenação forte. Porque justiça própria é quase o pior pecado. Jesus ficou com raiva dos religiosos. Castigou. Xingou, mas os pecadores não, ele amava. Ele falou em Apocalipse que seja quente o frio, morno eu vomito. Religioso é morno, pensa que sabe, pensa, coração perverso. Então a lei é Deus falando sobre sua natureza santa em frases verbalizadas, como Francis Schaeffer fala, né? Em frases verbalizadas, sujeito, Verbo. Sujeito e predicado, verbo, né? Para entender com nossa mentalidade. Ele fala claramente a sua natureza e para nos condenar, porque sem entrar nessa natureza, estamos separados de Deus eternamente. Então, você pode falar agora, graças a Deus por sua lei. Amém. Sem ser condenado mesmo, nosso ego fica no trono. Mas se fica condenado mesmo, vai exigir a lei, né? Sem ser condenado, fica no trono. Mas condenado, miserável homem que eu sou. Né? Terminando Romanos 7, assim podemos entrar Romanos 8. Mas sem Romanos 7, a lei é santa. Romanos 7 fala, a lei é santa. Condena o homem caído e clama a Deus. E Deus agora pode revelar Jesus Cristo. Não graça barata, não. Graça barata é aceitando a misericórdia de Deus quando não precisa de misericórdia, não precisa de nada. Gosta, talvez, seguros contra fogo, né? Alguma coisa, né? Mas está satisfeito com a vida e tem seus ídolos e tudo. 1, 2, 3, né? Eu, esposa, dinheiro, profissão. E a igreja é importante. Seguro. Respeitabilidade, posição, status, etc, etc. Mas a lei condena. Que primeiro mandamento, não tem outros deuses diante de mim. Ama Deus com todo o coração. Todo entendimento, todas as forças. Então, ele declarou sua lei por meio de anjos. Mas eu queria chegar assim. Né? Este problema, este lugar aqui, vamos chamar lacuna. Lacuna. Eu lembro até hoje uma aula em filosofia e me marcou. Porque o professor explicou que pode garantir que a pessoa está entendendo, está percebendo a mesma coisa que outra pessoa. Quem garantia que vermelho para mim é não azul para Haroldo, né? Ou etc, etc, né? Não tem garantia. Eu fiquei, é mesmo. Porque esse problema de lacuna é problema sério, porque ninguém pode garantir que ele está recebendo o que Deus falou. Porque tem esse problema aqui. Qual, né? Como está comendo, alguma coisa cai no chão, né? Não, criança especialmente, né? Não pode garantir que ele vai comer tudo e vai ter algum problema, né? Porque tem esse espaço. Dá para entender? Espaço, lacuna. Então, por isso, o homem não consegue obedecer a Deus, porque Deus está longe. A lei é alta e tem esse espaço e problema. Eu não sei se estou conseguindo, mas dá para entender? Muito, muito sério este problema, porque não tem garantia. Então, impossível. Isto é versículo 19. E foi ordenado por meio de anjos, pela mão de mediador. Agora, versículo 20. Ora, o mediador não é de Então, os anjos eram mediadores, né? Anjos, está entendendo? A mediador é alguma pessoa entre outras duas pessoas, certo? Eu tenho problema com o Marcelo, tão sério que precisa Roberto nos conciliar, né? E não dá para nós dois, né? Não é mesmo? Em casamento, né? Casamento às vezes tem profissão de consertar casamentos. Porque eles não, pessoas não sabem comunicar um com o outro. Fica gritando. Assim, não. Eu tenho mediado casamentos. um caso em Ubiataba, mais de uma vez. Eles não conseguiam comunicar. Eu cheguei e minha presença quase, eu não quase fiz nada, mas com eu estar, né? Consertou. Não pode gritar e jogar coisas e sai batendo porta e tudo, né? Assim, né? Não, porque eu estava lá. É importante, mediador. É importante. Então, mediador é a pessoa entre outras duas pessoas para comunicar, certo? Mas, a mediação dos anjos de Deus, não consegue transmitir a lei para o homem para ser obedecido. Certo? Está entendendo? Não. Mas isso não fala de Deus, é plano de Deus. Plano de Deus, porque ele colocou duas árvores no jardim. Você acha que ele não sabia o que ia acontecer? Mas plantou duas árvores. Fala, não come esse fruto desta árvore. Isto é a lei. Não come. Se comer, morre. A lei, se não obedecer a lei, irmãos, morre. Morre, como eu falei ontem, separação de Deus. Separação de Deus, escuridão eterna. Não vai comer mais, não vai dormir mais, não vai aliviar mais com qualquer coisa. Passear, não. Só eterno remorso. Fala em Marcos 9, o verme que não morre e o fogo que não apaga. A palavra de Deus. É difícil crer no inferno, né? Mas é fato. Eu creio, mas não é suficiente, não. Porque não estou, assim, preocupado com meus vizinhos, etc. Como Deus deve. Mas é fato. Separação de Deus é fogo do inferno e acontece quando não obedecer a lei. A graça não tem nada a ver de anular a lei. A graça veio para cumprir a lei. Mas a lei, por mediador, não tem força de cumprir, obedecer. Certo? Ora, o mediador não é de um. Por quê? É dois, né? O mediador, anjos, é de dois, né? O mediador, anjos, Deus, homem, né? Então, agora esta frase, como chama? Enigmático. Esta frase enigmática. Mas Deus é um. O mediador não é de um, de dois, né? É problema. Mas Deus é um. Isso é evangelho. Deus é um. Se Deus é um e estamos nele, está pegando. Se ele é um e estamos nele e ele está em nós, oh, aleluia, onde está a lei? Onde está a lei? Onde está a lei, Fernando? Onde está a lei? No coração. É isto mais a alma, né? Coração. A lei está no coração. Então, vai obedecer porque não tem mediador. Deus é um e está em nós. Ele está no céu, ele está em nós. Você pode explicar? Claro que não. Precisa explicar tudo? Não. Pode explicar eletricidade? Não. Nem Rui explica eletricidade, nem Rui. Não tem jeito de explicar. Mas ele funciona, ele conserta coisas de eletricidade, mas ele aceita. É um fenômeno de Deus, né? Então, Deus criou eletricidade e criou o coração, proclamou a lei, colocou duas árvores. Aleluia. Deus é tremendo, né? Estamos só começando a entender. É, quer dizer, Deus, o medidor é de dois. Não é de um. O senso de medidor. O medidor é necessário para duas pessoas que têm problema. Tem duas partes que não combinam. O medidor é necessário para a terceira pessoa. Mas com esta terceira pessoa, que não é Deus, anjo, com homem separado de Deus, comunicação, lacuna, não tem jeito, né? Então, medidor foi importante para proclamar a lei, para condenar o homem, mas não para salvar o homem. Para condenar o homem. Graças a Deus para a condenação. Geraldo sentiu condenação ontem. Olha, hoje ele está brilhando. Glória a Deus. Ele passou isto. É necessário.
Por que com Abraão não teve mediador?
Abraão o quê?
Por que com Abraão não teve mediador?
Olha, o mistério oculto. Esta coisa é revelada agora, o apóstolo fala. Agora foi revelado. E foi oculto de novo, irmãos. Por isso nós temos a igreja como está, porque não tem revelação do mistério, precisa outra agora. Entende? Mas se precisar, estamos progredindo. Se não precisar, é perdido, não tem esperança. A pessoa, Haroldo pregou lá na Belo Horizonte para uma escola bíblica, pessoas entraram no ministério, ele falou coisas que eles ficam bobo, assim, tonto. Coisas elementares. Se não conhece necessidade, ele falou que o homem é perdido, não presta. Ele fica, imagina. Né? Porque ele não foi condenado. Precisa condenar. O ego fica, miserável homem. Não fala poeticamente, fala miserável homem. Você pode clamar isto? Isto acaba com justiça própria. Que Deus odeia justiça própria. Por quê? Porque ele é Deus. Ele não quer outro Deus. É, ele explicou isso ontem. Síndrome de Lúcifer. Subindo, o homem tem que descer. No tempo de Abraão, Noé, Moisés, precisava de mediador para mostrar a necessidade de Deus revelar o mistério. Ele é só um, ele pode entrar em nosso coração.
Ele está dizendo que Abraão não precisou de mediador. Ele está falando que Abraão não precisou de mediador.
Oh, você falou...
Ele falou isso.
Ah, então estou...
Por que Abraão não precisou de mediador e Moisés precisou de mediador?
Não, Moisés sabia de Deus tanto quanto Abraão.
Mas Abraão tive várias visitas. Ele precisava de mediador.
Abraão venceu a visita de anjos.
Ele.
Teve encontro com Melquisedeque.
É. Mas isto é a mesma coisa de anjos.
O que difere lá? É, a aliança de Abraão com Moisés. Que diferença?
Porque Deus revelou a Abraão a graça. Mas com mediador. Ele falou a promessa para Abraão, mas não foi cumprida a promessa. Ele falou a promessa da graça. O evangelho foi pregado a primeira vez a Abraão. As boas novas. O descendente ia nascer, mas não nasceu. Ele falou isso com meio de mediador, mas a promessa que não vai precisar mediador. Mas não falou detalhes, né? Não é verdade? Não falou detalhes. Que não vai precisar medidor, tem diferente alma e espírito, e Deus mandou seu próprio filho, todas essas coisas não revelou. Só falou, vai para esta terra vai ter um povo, e este povo vai produzir um descendente, vai herdar esta terra, e vai multiplicar e abençoar todas as nações. Isso é promessa. Esse descendente era a graça, Jesus Cristo. Né?
vai de um. O casal que precisa do mediador é porque precisa de, do casal entre duas pessoas e o mediador entre eles. Agora, para o homem ouvir a lei de Deus, ele precisava dos anjos. Deus está no céu, o homem está na terra. Então precisava de anjos, um meio de comunicação. Agora a pergunta, talvez ainda não vai entrar, né? Mas por que que o mediador, os anjos são santos, são poderosos e tal, por que que o mediador não funciona? Porque ele diz, mediador não é de um, mas Deus é um.
Mas a resposta é lacuna, né? Filosoficamente, cientificamente, não pode garantir a transmissão de uma pessoa para outra se tem distância entre as duas pessoas. Não pode garantir. Jogando a bola para o menino não garante que ele vai pegar a bola. É, separado, né? Isso é problema filosófico, que tem espaço, espaço, e não pode transmitir uma pessoa para outra com espaço. Qualquer coisa pode acontecer. Né?
No caso, então, o mediador, ele vem com a missão de falar por uma das partes da outra. Não é isso? No caso, o homem estava impossibilitado de ouvir Deus, e para ouvir Deus, ele precisava de ouvir Deus através de um mediador.
É.
Tem aquele jogo, que tem aquela brincadeira que as pessoas fazem de falar no ouvido de um e o outro falar no outro, chega no fim, é totalmente o contrário, né? Você fala uma coisa com uma pessoa, depois ele fala com o outro, quando chega no fim...
É, torcida totalmente.
É, acho que acontece isso.
É, uai, tem umas, né? Tem uma igreja católica que mandou unidade por força, né? Tem protestante que desunidade por qualquer coisinha. Heresia. Então, temos um problema sério. A igreja nunca vai crer no evangelho se não tem unidade do próprio mensageiro. Porque o evangelho é amor, né? E se não tem unidade, paciência, comunicação, comunhão entre os mensageiros, não, ninguém vai comprar essa mensagem, não vai acreditar.
João, então a lacuna acaba quando o mediador então está em nós.
Eu falo que Deus é um. Deus é um. Eu fiquei... Por que ele fala Deus é um? Não, não. Próximo versículo entra outras coisas. Deus é um. Deus é um. Deus é um. Então, Deus me iluminou que se Deus é um, ele está em nós e nós estamos nele.
Cava
a lacuna.
Mediador é Deus.
Jesus, Deus, fechou a lacuna.
É.
Jesus, Deus veio e fundiu.
Isto. Jesus veio. Quem é o nome de Jesus no livro de Mateus? Emmanuel. Deus conosco. Deus conosco. E Jesus é Deus. Deus é homem. Deus em nós. Agora, o único problema agora é acreditar, né? Não chama, o único problema é não chama Deus mentiroso mais. Deus não pode mentir. Vai acreditar que ele fala ou não? Tem que entender, tem que decidir. Se vai ter opção sobre Deus em nós ou não, está perdido. Se ele está em nós e não obedece que ele fala, estamos aniquilando nossa própria pessoa, né? Que não tem, estamos em esquizofrenia, né? Sim. Porque eu sou de Cristo, mas eu não acredito que Cristo precisa ser obedecido. É, tipo, de escrever, né? Duas coisas no meu jeito, fica louco.
Então a questão seria que a lei veio não para ser cumprida, mas para mostrar as transgressões, né? E nós não damos conta de cumprir a lei, é isso?
Este.
E Cristo em nós cumprimos a lei, Cristo em nós.
É, é.
E não tem mediador.
Ela não foi feita para ser cumprida, porque Deus já sabia que não dava conta de cumprir a lei, é isso?
É.
E Deus em nós cumprimos a lei.
É. Se crer que Deus está falando, né? Nós, como cristãos, estamos em Cristo, batizados em Cristo. Mas nós vamos ter coração perverso, duvidando, ou nós vamos falar, Deus não mente, eu vou obedecer? Quem fala na Bíblia é Deus falando, mas se continua falando, está na Bíblia, oh, ora por mim, irmãos, oh, estou fraco, eu preciso de oração. Lacuna, anjos, lei. Não precisa pedir ajuda. Se Deus está falando, vai obedecer, porque a alternativa é inferno. Inferno, um lado, é comunhão eterna com Deus. Precisa obedecer a lei. Por meio da força? Não, por meio da graça que Jesus está em nós, pelo Espírito, cumprindo a lei. Amém. Aleluia.
A graça então nos capacita a cumprir a lei.
É. Tá.
Porque é em Efésios 3, 3, ó. Isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras escrevi. Então, foi manifestado Cristo, foi manifestado.
É. O mistério, fala em Colossenses, o mistério, Cristo em nós, a esperança da glória.
Amém.
Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Agora, como que a gente sabe que não crê nisso? Quando sabe de uma coisa para fazer e não tem força para fazer. Né? Você faz um teste da lacuna, para saber se você tem lacuna aí. Quando você pensa que devia fazer uma coisa e fica resolvendo se vai ou não vai fazer, você ainda está com a lacuna. Porque quando, acabou de falar agora que se Deus fala, ele está dentro de você. Jesus falou, quem me ama, guarda os mandamentos.
É.
Se ele falou com você, você não consegue não obedecer. Então não existe esse negócio. Ah, ora para mim, meu
Deus. É duro, difícil. Tem problema sério, diferente. Ora por mim. Ué. Incredulidade. Pecado. Ele está em nós ou não está em nós? Se ele está em nós, ele está cumprindo a lei em nós. Se fala mentiroso, então... Lacuna. Documento. Documento. É preciso... Oh, Deus, me ajuda. Sim, né? Documento não salva. Cristo em nós salva, porque cumpre a lei. Marcelo.
Está falando aqui com o Roberto. Cristo pode estar em nós e ainda assim permanecer a lacuna?
É.
Por falta de revelação?
Sim.
É.
Cristo em nós...
Por falta de revelação no coração, porque... iluminação da mente, doutrina certa, ortodoxa, não salva. Porque eu creio nisto, você crê nisto, então vamos fazer outra igreja. Com amor, nós vamos ter intercomunhão e tudo.
O que ela está dizendo aqui, então ele não está em nós. Não é questão de não estar em nós.
Hã?
Não é o fato de
dizer que ele não está em nós.
Não,
ele está em nós, mas permanece
nós
lá.
Nós não
como
temos revelação e andamos
revelação.
Como se não tivesse.
É. Estamos em nós, mas não adianta, porque somente afirma isto, o coração não acredita. Tem que crer no coração.